chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Dip, porque a vida te chama!
Oi, eu sou a Thaís Matos, repórter de economia do G1, e a gente começa uma nova fase do podcast Educação Financeira com histórias do dia a dia. E hoje eu conto os perrengues de três pessoas que levaram algum tipo de calote envolvendo dinheiro e amor. Oscilada, né? Eu aposto que você já saiu com alguém e acabou com prejuízo financeiro. Bom, é a última coisa que a gente espera de um date, um namoro, um rolinho, mas pode acontecer e acontece. E eu também trago dicas de dois especialistas muito bons, seja para quem tá solteiro na pista ou para quem tá no relacionamento aí há algum tempo. Um deles é o Thiago Godoy, da Rico, e o outro é o economista Gil do Vigor, que participou do BBB em 2021. E eu tô feliz, de certa forma, de estar fazendo esse episódio, porque é um tema que assombra qualquer pessoa, né? É assunto de horas e horas em conversas de amigos e amigas. E a primeira convidada é justamente uma amiga minha, a Andrea, que passou por um problemão no ano passado. Ela mandou um áudio para contar pra gente o que rolou com o ex.
Bom, eu conheci um cara no Tinder. Ele contou uma triste história de como ele era um pai solteiro, que a mãe da criança abandonou ele e o filho. E ela era louca, bipolar, não tinha condições. E ele estava vivendo uma vida ótima ali, ganhando um grande salário e ele pedindo uma pensão mínima para ela. O trabalho dele era um home office em que ele tinha um site de anúncios de emprego. Ele dizia que ganhava $1,000 do Google. E, enfim, né, fomos nos conhecendo, nos demos bem. E ele me contou que ele tinha um carro e o carro estava quebrado e ele precisava de 5 mil para trocar o motor. Eu falei, bom, 5 mil eu tenho, vou emprestar. Aí foi nas mecânicas com ele, foi em várias, funileiro, no mecânico elétrico, tal. E no final não precisou trocar o motor, mas ele arrumou diversas coisas. Teto solar, som do carro, trocou os pneus, tudo assim, né? Indo na maciota, empurrando. Eu tava muito envolvida nessa relação, assim. Eu conheci o filho dele, uma criança encantadora, né? 7 aninhos, tal. Ofereci psicólogo pro filho dele, no final ele fez a consulta e depois falou que o psicólogo ia ser pra ele, não pro filho, porque o filho tava bem. Assim, as pessoas à minha volta perceberam que a situação tava estranha, mas eu tava cega. E chegou um dia em que eu fiz uma social aqui na minha casa, ele veio com o filho e vieram os amigos meus. E aí ele ia embora com o filho, com o meu carro, porque o dele ainda não estava pronto, ia levar o filho embora. E aí depois uma amiga minha foi embora também e ela foi pra uma festa rave. E aí deu 1 hora da manhã, ela me mandou uma mensagem falando que o meu boy estava lá nessa festa com uma outra garota. Então eu tentei fazer um contrato de confissão de dívida pra ele, pra me resguardar, né? Pra ele devolver meu dinheiro, porque eu já tinha investido um grande dinheiro nele, já tinha investido nesse site dele aí. E ele não quis assinar. Ele ficou muito bravo, falou várias coisas, que era um contrato risível, que ele terminou comigo, né? E eu fazendo a francesa aí, né? Nem sei que você me traiu. Mas aí ele entrou no loop de me esculachar no WhatsApp e não parar mais. Eu mandei pra ele o vídeo, a foto que minha amiga achou dele com outra garota. E falei, ó, já tô sabendo que você fez isso aqui e não tem mais mesmo com a gente se relacionar. Aí ele enlouqueceu. Começou a falar que ia se matar. Depois entrou no loop de pedir desculpa. E eu só ignorei, parei de falar. Depois disso eu fiz um BO por estelionato emocional. Mas provavelmente não vai dar em nada. Essa história já faz um pouco mais de 1 ano.
Então, para falar sobre essa história, eu vou chamar primeiro o Gil do Vigor. E aí, Gil, que dica a gente pode dar para quem tá passando por uma situação como a da Andrea, que quer emprestar dinheiro pro namorado, pra namorada?
Primeiramente, inclusive já falei isso, não tá lascado. E eu vou falar novamente, não se empresta dinheiro. Por quê? A gente tem que fazer acho que o básico de qualquer pessoa que quer ter uma saúde financeira é você guardar dinheiro, é uma reserva de emergência para utilizar. A gente não tem que estar usando muitos cartões de crédito, não tem que estar fazendo empréstimo no banco. Em que momento você coloca a sua renda em risco? Isso fica para todo mundo. Em uma emergência ou quando você tem um desejo, por exemplo, eu preciso fazer uma viagem para uma entrevista de emprego em outro estado e eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem aérea, por exemplo. Ou então de ônibus, eu preciso comprar aqui dali, é emergencial, vai tirar o meu cartão, eu vou precisar fazer empréstimo. Então, qualquer tipo de emergência que você precise de fato e você acabe se endividando e colocando em risco o teu dinheiro ali, né, tão suado, tudo bem. Mas qualquer outra situação, não. Então, tanto o namorado, quanto o marido, quanto família, não se empresta dinheiro, não se empresta. Ah, Gil, mas e aí? Se você tem uma reserva de emergência e você e alguém chega para você e pede um empréstimo e você consegue utilizar alguma parte da tua renda que não vai comprometer tanto a tua reserva, tudo bem, mas tem um limite. Por exemplo, normalmente a gente fala que até 20% da nossa reserva de emergência você pode, se alguém precisar. Então, se eu tenho uma reserva de R$1.000, certo? O máximo que eu posso fazer para... Não é recomendado emprestar, mas tá ali enchendo meu saco, não sei o que, aquela coisa família, às vezes, né? Aí tem aquele amor, aquele carinho, tudo bem. Mas a partir do momento que as relações, elas saem de mãe, pai, filho, e para relacionamento que é um namoro, estavam se conhecendo, então primeiramente, ah, meu carro quebrou, vai de ônibus, quem ama usar ônibus? É R$3,50 passagem, R$4. Inclusive, é muito importante que quando isso acontecer, a pessoa tem que entender o seguinte: se você está me pedindo dinheiro emprestado para manter um conforto seu, dificilmente você vai conseguir ter dinheiro depois para me pagar. Porque se você não tem dinheiro para consertar o teu carro, você não vai ter dinheiro para me pagar? Como é que tá as suas condições? E quando a pessoa começa a prometer que vai te pagar, que consegue te pagar, que tem meios para te pagar, você fala, já que você tem tantos meios, por que você não recorre ao banco e pega um empréstimo?
Exatamente.
Porque com certeza, já que você é uma pessoa que é tão perfeita, tão maravilhosamente financeiramente, né, resolvido e sem nenhum tipo de problema, eu tenho certeza que você vai no banco, vai conseguir crédito e vai conseguir resolver teu problema. A empresa comprometeu o meu. Primeiro, que eu vou estar pegando aquele dinheiro que poderia estar 5 mil investido no CDB, vai render o quê? 10% ao ano. 9-10% ao ano. Então, se você tem 5 mil e você pega 10%, é R$500. E R$500 ali do dinheiro guardado em um ano é muita coisa, entendeu? Então, você pega o teu dinheirinho que poderia estar rendendo. Dá para uma pessoa. Primeiramente, que você deixou de fazer um rendimento em cima daquele dinheiro que você tem, já está errado. E o segundo é que você se coloca em risco de não conseguir reaver aquele valor que não é muito pouco, né? É um valor muito significativo. Então, tem que ter muito cuidado. Ah, apareceu namorado, namorada, picante, paquera. Pediu dinheiro? Meu amor, não tenho. No máximo, que você faz é pagar uma passagem de ônibus. Se você quiser muito, beijar a pessoa. Aí você fala, eu posso pagar a tua passagem do ônibus. Se você quiser chamar um aplicativo, ainda tá errado. Mas aí você tá com aquela carência, quer dar um beijinho, tá tudo certo. Mas também ninguém é de ferro, né? O lazer faz parte. Mas passou disso, a gente não pode comprometer nossa saúde financeira por causa de nada.
Depois, eu mostrei pro Gil, e vou mostrar para vocês também, a história da Thaís. Além de ser minha xará, ela também é minha amiga há uns 20 anos e já passou por vários perrengues financeiros. Bora ouvir um deles.
Eu vou falar de uma história específica, porque foi um relacionamento longo, né? Então aconteceram várias coisas, mas eu vou contar uma específica. Esse meu namorado, ele precisou mudar de cidade para trabalhar mais perto da faculdade. Precisou, entre aspas, porque no período da faculdade ele nunca trabalhou. Ele só queria mesmo morar em uma cidade longe de mim para fazer tudo o que ele não conseguia fazer ao meu lado aqui na minha cidade, né? E foram anos, assim, esse trâmite dele morando em outra cidade, a gente gastando dinheiro para se ver e tudo mais, sem necessidade, sendo que ele poderia continuar aqui e conseguir um emprego aqui, como todo mundo fazia, todo mundo trabalhava aqui e estudava em outra cidade. Mas não, ele não, ele era o alecrim dourado, ele precisava disso. E aí assim, a gente vai se ver esse final de semana? Ah, não sei, tô sem dinheiro. Aí a idiota ia, querendo ficar junto do namorado, dava dinheiro pro namorado colocar a gasolina para descer. Então era quase assim uma obrigação, tipo, pelo amor de Deus, vem ficar comigo. Se você não tem dinheiro, deixa que eu resolvo, mas vamos ficar junto esse final de semana, era mais ou menos isso. Só que aí depois a gente descobre o quê? Que ele não tinha o dinheiro para usar comigo. Mas os finais de semana que ele passava nessa cidade que ele estava morando, ele ia para bares, ele ia para cidades vizinhas, ele ia para festas. Então, ele estava sempre assim com uma vida social muito ativa, muito movimentada nesse personagem que ele tinha, que ele era solteiro, mas para a namorada dele, não. Enquanto isso, eu pagava alimentação quando ele vinha para cá, pagava gasolina, né, os rolês que a gente queria dar aqui na cidade, era eu também que bancava. Então, durante muito tempo, eu fui aí uma mãe, né? Fui uma mãe pro meu namorado. Então, se a gente for colocar no papel aqui, eu preciso ser indenizada urgente, porque o golpe foi grande.
Gil, vamos lá. Depois de ouvir essa história, que orientação você dá para quem está vivendo uma relação em que tem que dar muito mais do que recebe e que está vendo o dinheiro ir pelo ralo com a outra pessoa? E como conciliar duas rendas tão diferentes?
A primeira coisa que tem que fazer, ninguém tem que pagar junto para ninguém. Tem que dividir. A gente está na época da divisão, é 50-50. Quer. Relacionamento é luxo. Quem não tem dinheiro não se relaciona, a não ser que a outra pessoa também não tem, você não tem. E fica naquele relacionamento ali, comendo o quê? Um cuscuzinho aqui, um pãozinho ali, um negocinho, um cachorro quente. Então, assim, tem que entender o seguinte: para manter um relacionamento, os dois precisam estar dispostos a fazer sacrifícios. Então, eu sou estagiário. Beleza, então me leve para compromissos que o seu salário como estagiário consegue arcar. Eu vou pagar metade, você vai pagar metade, tá tudo certo. E outra coisa, a pessoa mora longe, precisa pagar ônibus, não sei o que, para chegar, se vê a cada uma vez por mês. Quando você receber esse dinheiro, a gente se vê. Se eles se gostam, eles vão dar um jeito. Agora, é muito interessante, que aí ele, eu sou estagiário. Não tem dinheiro para pagar um restaurante, não tem dinheiro para nada, precisa de dinheiro para gasolina. Mas, assim, o dinheiro do estagiário está indo para onde? O que ele está fazendo? Então, assim, você tem que começar a ficar atento. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa no relacionamento, essa vigorosa Thaís, tem que fazer, seria o seguinte, perguntar para ele o seguinte: beleza, se você tem uma condição de vida que você não consegue arcar nem com um restaurante, então vamos fazer um cinema em casa.
Boa.
Tem tanta série, tem tantos programas que são grátis, que não vai gastar nada, entendeu? Então, eles precisam, acho que precisa ter essa consciência.
Uhum.
Viver sobre o limite da tua realidade. Isso é muito importante falar, inclusive, para a família. Então, se ele é um relacionamento, ela tem mais do que ele, isso não significa que eles não vão se relacionar. Mas, quando ele chamar ela para alguma coisa, e ele sabe das condições dele, ele precisa levar ela para atividades dentro da realidade que ele vive. E se ele se gosta, não vai ter problema. Agora, se ela, uma vez na vida, sabe que ele não pode, por exemplo, ele falou: meu amor, eu não posso para tal lugar, porque é muito caro para mim. E aí ela fala: não, você me levou para tal lugar nesse mês, eu fui, adorei. Esse agora, eu quero que já para tal lugar. E eu sei que você não tem condições e eu vou pagar. Então aí eles fazem essa divisão. Mas não dá para ficar tudo na conta de um só. Porque senão, né, vira sempre um unilateral, não bilateral.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Bom, pode ter gente se perguntando: nossa, Thaís, você só chamou a amiga para dar entrevista? Não. Eu fui contando para as pessoas que estava produzindo esse episódio, joguei nas redes sociais, e uma colega aqui da redação do G1, a Mari Garcia, me contou a história da Marcela. A Marcela já sofreu tanto com date ruim, gente, que ela criou até um podcast para falar sobre isso. É o Lambis Goya Cast, e já apareceu até no Mais Você. Ela contou para a gente a única vez em que um desses dates ruins realmente acabou em prejuízo financeiro.
A minha história começou na Chapada dos Veadeiros, com um gatinho que eu conheci numa trilha, né, furada. Quem vai pra trilha, né, já começa aí a furada. E aí a gente meio que se apaixonou e ficou um mês conversando. Ele: meu, vem pro Rio, vem pro Rio, vem pro Rio. E aí eu fui. E aí eu falei assim, ó, ele perguntou onde eu ia ficar. Eu falei que eu ia ficar num Airbnb durante o final de semana, mas depois eu ia pra casa da minha amiga. E aí ele falou: não, fecha o Airbnb durante a semana, que a gente passa a semana inteira juntos. Eu falei: ok. E aí eu paguei, sei lá, acho que era R$2.000 pra ficar uma semana. Não tenho certeza, R$1.000 a R$2.000, eu não lembro exatamente, porque faz uns 2 anos já. E daí, a gente ficou 1, 2 dias, aí ele foi pra casa dele dizendo que ia voltar e tal, e começou a me enrolar. E aí passaram-se 3 dias, ele não voltou, e aí ele terminou falando que eu era muito independente, pra ele, porque eu paguei o Airbnb sozinha, porque eu fui pro Rio de Janeiro sozinha, e ele não estava acostumado com mulheres tão maduras. E aí eu tive esse prejuízo de R$2.000 de Airbnb, mas também fica a dica, né? Quando você não conhece bem a pessoa, não leve a sério o que a pessoa fala. E ele falava que ele ia ficar no Airbnb porque era mais perto do trabalho dele, porque ele morava ali perto da Barra e o apartamento era ali em Ipanema, então ele ia ficar comigo. E no final, eu fiquei sozinha, numa grande decepção amorosa.
Agora, quem dá dica para quem tá vivendo uma situação como a da Marcela é o Thiago Godoy, da Rico.
Ela comprou um risco, né? Claro que quando você vai para um date aí, para um relacionamento sem conhecer a pessoa, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Você vai é para conhecer mesmo. Você tem a chance, claro, de ser legal, de você gostar e de continuar, e tem a chance de não ser legal, que foi o que aconteceu. Acontece com todo mundo, acho que não tem nenhum problema nisso acontecer, né? É uma aposta que a gente faz, né? Na vida a gente faz essas apostas. É, algumas vezes dão certo, outras vezes não dão certo. É, não tem como a gente prever. Mas ela sim, claro, quando ela alugou esse apartamento lá, ela achava que ia dar certo, então ela acabou sim tendo que arcar com esse prejuízo. É, acho que vale olhar sempre para esse possível risco e ver, bom, será que esse Airbnb está dentro do meu orçamento? É, eu gosto muito de falar sobre essas coisas das metas, né, esses objetivos, porque acaba que esses objetivos, quando a gente realmente identifica que são importantes e que são prioridade, a gente consegue se programar para cumprir esses objetivos e aí usar o nosso dinheiro depois com o que vem, com o que aparece. Por exemplo, quando você está, independentemente de solteiro ou casado, mas a gente está falando para solteiros aqui, né? A pessoa está olhando para a vida dela, ela tem uma gestão financeira individual até o momento, né? Ela não tem, né, não tem outra pessoa para ela usar esse dinheiro, a não ser que está ali, claro, ajudando a família, acontece muito, é claro, mas ela tem uma gestão mais individual e ela vai olhar para os objetivos dela. É mais fácil até porque ela consegue olhar para o que ela tem ali individualmente e planejar um pouco. Não precisa ser totalmente detalhado. Às vezes as pessoas se apegam muito às planilhas, aos detalhes e acabam não fazendo. Acho que tem que ser simples e tem que ser algo possível de ser levado no tempo. Ou seja, você cumprir isso com regularidade. Então acho que é uma questão de cautela na vida geral, e principalmente cautela com o dinheiro. Então, poxa, né, tenta marcar alguma coisa. Bom, é difícil isso, né? Porque a gente acaba conhecendo as pessoas ali, vai se empolgando. Mas sempre tem um pouco de cautela, né? Porque o risco a gente pode minimizar ele quando a gente tem um pouco mais de cautela mesmo. Acho que essa é a melhor palavra para definir não sair muito desses gastos, né? Desse orçamento que você estabeleceu. Você estabelece um teto ali, olha, eu posso gastar só X reais por mês com lazer, com viagem, com restaurante, com cinema, com balada, o que for. Você tem esse valor, aí você vai, poxa, acompanha minimamente, né, o que você está fazendo.
Uma coisa que veio na minha cabeça enquanto você estava falando é que, pelo menos no começo do relacionamento, né, as pessoas podem ter uma certa vergonha de pensar em ser racionais com dinheiro para não parecer mão de vaca, enfim. Como a gente muda essa mentalidade para entender que cuidar do dinheiro é uma responsabilidade e não pão durice?
Assim, realmente é complexo, é difícil, né, na verdade. Acho que todo mundo, quando conhece alguém, tenta, e é natural você passar para a pessoa ali a sua melhor versão, né? Acho que isso é muito importante porque você está realmente, é biológico isso. A gente está falando de relacionamento, é uma questão biológica, é mais do que algo consciente, é inconsciente realmente. Nosso cérebro, ele gasta bastante energia, usa bastante energia para poder olhar para isso, né? Eu acho que quando você está falando de dinheiro, não é no primeiro encontro, acho que não precisa ser assim. Mas eu vejo muitas pessoas que querem impressionar a outra e fingem que tem um padrão de vida que não tem. Isso é prejudicial. Porque você está ali mostrando para a pessoa, às vezes, sei lá, tem de tudo, né? Pessoas que alugam um carro para poder fingir que é seu, que vão pagar uma conta num restaurante que ela nunca foi na vida e nunca vai. Né? Às vezes é uma conta de restaurante que é metade do que ela tem de renda. Então você está enganando, na verdade, outra pessoa ali. Né? Acho que tem que ter consciência que isso vai em algum momento aparecer. Se você quer ter um relacionamento mesmo com essa pessoa, ela vai identificar isso em algum momento. Então, olhar para a nossa vida de forma autêntica, ter autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento.
Então, Thiago, para terminar o episódio hoje, por que é tão difícil conciliar amor e dinheiro?
A gente está falando aqui de questões emocionais, né? basicamente tudo que é importante na nossa vida tem um grande fundo emocional. Né? Os nossos relacionamentos, obviamente, são emocionais, mas a nossa profissão também, o nosso trabalho também tem um fundo emocional, o nosso dinheiro, né? Nossa vida financeira tem um fundo emocional muito grande. A maneira como a gente lida com o dinheiro não é racional. Se fosse assim, todo mundo que tem uma renda relativamente boa não teria problemas financeiros. E quanta gente a gente conhece aí que tem uma renda muito boa e está endividado? Porque a questão de gerir o dinheiro está muito mais relacionada a questões emocionais. Né? Então, é importante olhar para isso, para entender que são questões emocionais, se conhecer, saber que a gente vai tomar decisão no calor da emoção, seja para emprestar o dinheiro para alguém que está apaixonado ou para comprar alguma coisa que tá, só porque está na promoção, né? Ou porque se empolgou com alguma coisa ali e tomou uma decisão premeditada. Acho que tem que sempre buscar, né, tentar dar um passo para trás, olhar o cenário, respirar fundo e deixar para o dia seguinte. Ou ir para o dia seguinte. Eu me coloco algumas regras para tomar decisões que me ajudam a ter mais ângulos diferentes para analisar isso. Eu acho que quando uma pessoa faz isso, ela consegue ter pulverizar um pouco mais o calor da emoção.
Bom, eu queria terminar agradecendo a Andrea, a Thaís e a Marcela por terem topado contar suas histórias para a gente. E também a todo mundo que compartilhou outras histórias comigo. Quando eu postei no Twitter e no Instagram sobre o episódio, muita gente mandou mensagem para falar de perrengue que tinha vivido. Eu espero de coração que esse episódio ajude a gente a identificar alertas e potenciais ameaças à nossa saúde financeira nas relações. E claro, deixo meu muito obrigada ao Thiago e ao Gil pelas dicas. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui para você. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thaís Matos, assino o roteiro desse episódio. E a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.